Fogo Fato é a sexta longa-metragem do português João Pedro Rodrigues, filme exibido na quinzena dos realizadores do Festival de Cinema de Cannes. A primeira comédia musical do autor do Fantasma, que celebrizou internacionalmente o cineasta lisboeta. Ele é o convidado deste magazine especial, bem como os dois atores principais, Mauro Costa e André Cabral. Olá, João Pedro Rodrigues, e obrigado pelos minutos que nos consagra aqui no Festival de Cinema de Cannes, porque o seu filme Fogo Fato está aqui na quinzena dos realizadores, uma estreia mundial com uma ovação enorme na noite passada que o emocionou particularmente, não foi?
Sim, eu acabei o filme há muito pouco tempo. Para lhe dizer, eu vi a primeira cópia do filme na semana passada, já tinha o festival começado. E, portanto, o filme não tinha sido visto por ninguém. É sempre essa expectativa de qual a reação, a primeira reação, sem a ter mostrado mesmo aos meus amigos. Não, estava muito expectante. E como o filme é uma comédia, é importante também perceber se as pessoas riem. E as pessoas riram muito durante a projeção. Senti que havia qualquer coisa que chegou e tocou as pessoas.
E chegou mesmo antes do fim, como você referia, houve logo intervenções e aplausos durante a projeção do filme.
Sim, isso eu também nunca tinha visto, fiquei muito surpreendido. Há uma determinada cena em que as pessoas aplaudiram, fiquei mesmo surpreendido.
Porque o seu receio prendia-se com o facto de que você pega em mitos fundadores do imaginário coletivo português, porque falamos muito de música, nomeadamente, falamos muito de história também, e porventura os neófitos não lusófonos possam talvez não apreender toda a subtileza do que ali se diz. Você tinha algum receio relativamente a isso? É o que me está a deixar a entender?
Não, isso não. Eu acho que há mesmo pessoas que falaram comigo depois, não perceberam todas as subtilezas que existem nas palavras e no diálogo. Por exemplo, a referência à Maria Pia é difícil de entender, mas quando nós fizemos a legendagem, tentámos na legendagem adaptar, no fundo, a um contexto inglês, a um contexto francês. Portanto, pensando que as pessoas não teriam esse contexto português histórico e fazendo, atualizando de alguma maneira as legendas para...
O certo é que você divertiu muito o Cannes. Eu perguntar-lhe se você se também divertiu bastante a preparar a obra, porque ela é particularmente leve. Não digo que isto seja sinónimo de pouca exigência, mas ela destoa muito das demais obras que você fez no passado, não é?
Eu queria fazer uma comédia. Sempre foi uma coisa que me interessou e eu acho que é o género mais difícil de fazer no cinema. Porque a comédia é subtil, não é? Há muita comédia que não... Eu gosto muito de um realizador que é o Lubitsch. O Lubitsch é só sobre subtileza, elipse, o dito, não dito, o que se percebe através do que não é dito, o que o dito diz e que, se percebe, e que não se percebe. Por isso, foi um bocadinho a pensar na escrita, porque é um filme que é muito escrito, no sentido em que há muita comédia, que não é só através da palavra que a comédia existe. Porque se calhar a comédia que mais me interessa até é o Chaplin ou o Buster Keaton. Mas eu tento sempre fazer filmes que, no fundo, me questionem. Eu tento sempre questionar-me para não fazer o mesmo filme. Eu tento sempre esquecer o filme anterior para passar para o filme seguinte. E, portanto, cada filme, para mim, faço uma espécie de tábua zero sobre o anterior E este filme foi libertador e foi realmente muito entusiasmante de fazer e foi muito divertido. Havia um ambiente na equipa, estávamos a chegar, o filme foi adiado um ano por causa da pandemia. E quando finalmente o fizemos, o filme foi filmado só no final de outubro e novembro passado. Portanto, o filme foi feito muito rapidamente. E é um filme com um orçamento baixo, mas com muitos atores. Mas havia uma energia e um prazer nas pessoas de filmar e de estar juntos. Foi incrível e eu acho que isso também passa no filme e por isso é que também deu origem à reação das pessoas ontem. É
assim. Estamos muito perto do burlesco, poderíamos pensar em Eugénio Nesco, por exemplo, em que medida é que são de facto referências em que você poderá ter pensado para este produto final?
As minhas referências, de alguma forma, vêm mais da pintura e como se desconstrói a pintura.
Fala-se de pintura no filme.
Sim, e isso vou buscar um bocadinho com aquelas, os calendários dos bombeiros que agora se fazem em vários, na América, começaram na América, e transpondo isso para um universo da pintura, mas indo tanto buscar a pintura séria, como o José Vilhena, que é, por exemplo, é uma referência que os franceses não percebem, por exemplo. O José Vilhena que fazia caricatura na gaiola aberta e que fazia uma caricatura até mesmo durante o regime. E eu acho que o filme tem muito de sátira. Mas depois eu acho que Também, eu encontrei dois atores, o Mauro Costa e o André Cabral, que não tinham experiência. O Mauro acaba de sair da escola de teatro, o André tem experiência como bailarino, mas não tinha experiência como ator, que eu acho que se acredita neles, acredita-se na, além de o filme, uma pessoa ri-se, mas comove, eu acho eu, pelo menos a mim eles comovem-me. E eu acho que isso também passa como qualquer coisa, porque se o filme fosse desencarnado nesse sentido até emocional, não teria sentido.
Senhor, os meus pais, eu quero que seja bombeiro.
Ai, que humor tão contemporâneo, Alfredo.
Senhor da minha mãe, eu quero ser bombeiro.
Pode falar-nos um bocadinho precisamente do ator que encarna Afonso, o jovem. Grande parte do nosso auditório está precisamente em África. Imagino que ele seja de origem africana. O que nos pode dizer acerca dele e dos projetos dele?
Ele é bailarino de formação. Ele tem dançado muito com muitas companhias e muito no estrangeiro também. Está sempre para cá e para lá. E eu procurava um jovem negro. Quando o encontrei, o André, e os pus juntos, porque eu já tinha encontrado o Mauro Costa primeiro, percebi que ia funcionar bem. Nós ensaiámos muito este filme. Como o filme devia ter sido feito em 2020, nós tivemos muito tempo para ensaiar. As coreografias, por exemplo, foram ensaiadas. Nós começámos a ensaiar as fotografias em 2020, com a Madalena Xavier, que é a coreógrafa que trabalhou connosco. E eu, desde o momento em que eu os pus juntos, pensei que ia funcionar. Havia qualquer coisa entre eles que se acreditava. Que se acreditava numa história de coup de foudre. Nem conseguia...
Amor à primeira vista. E, ou seja, apesar de um deles ser pretendente ao trono de Portugal, o outro ser oriundo de uma faixa social bem mais baixa, a atração é irresistível, não é? E no final da vida de um dentre eles, há um que acaba por se tornar Presidente da República, não é? Sim. Você acha que Portugal precisará de esperar pelo final dos anos 60 deste século para chegar a esse patamar?
Eu espero que não. E, além disso, teríamos em 69 um Presidente negro e muçulmano. Por isso, não, eu espero que não, mas como o filme, esse é o espectro de tempo do filme, e o filme é só baseado na ironia, não é? Eu espero que...
Sim, mas você põe o dedo na ferida, desconstrói estereótipos e clichês dos africanos em Portugal, porventura dos portugueses em África também, não é?
Mas o filme gira toda à volta disso. Eu acho que o filme gira toda à volta da representação, como nós nos representamos a nós mesmos, como é que cada um se representa perante os outros, como é que cada um finalmente descobre que é. E quando disse pretendente, nós já não temos monarquia desde
1910,
portanto, há mais de um século. Eu acho que o filme também fala muito do o que é que nós, como é que nós nos vemos a nós próprios e perante os outros.
É um filme vincadamente homoerótico, não é o seu primeiro, e você ontem à noite emocionava-se precisamente a dizer que a Quinzena tinha tido a coragem, o atrevimento de selecionar um filme como o seu, que porventura isso não seria simples em qualquer lugar. Acha que ainda assim uma grande relutância, um grande puritanismo, é o que dizia?
Eu acho que este filme, eu estou muito contente de voltar à Quinzena, eu estive cá em 2005 com o Odete, e de voltar à Quinzena com este filme, porque na seleção oficial também queriam o filme. Só que nunca me ofereceram onde eu queria estar, que era na competição principal. Ofereceram-me tudo o resto. E eu pensei, não, eu vou para junto de pessoas que acreditam num cinema que eu acredito. O Paulo Moretti, o Morgan Poquet, que é um dos elementos, um dos selecionadores, e que infelizmente é o último ano deles na Quinzena. E foram expulsos, não há outra palavra, injustamente expulsos. E eu, por isso, eu também, quando eu falei no princípio, eu quis realmente, guardei umas palavras calorosas para eles, porque eles realmente acreditam num cinema radical, ousado, que foi o espírito, a Quinzena dos Realizadores, precisamente, criou-se contra a seleção oficial, que passava um cinema de velhos, na altura, não é? Com uma geração de realizadores que queriam outro cinema, que chegasse ali ao palé. E eles mantêm esse espírito. E agora, infelizmente, saem.
Noutro tempo a fidalguia que deu brado na estourada andava pela moraria, em muito palácio havia descrentes e guitarradas.
Agora, teríamos que falar, obviamente, da música, porque a música nunca foi um acaso no seu cinema, e aqui, mais do que nunca, é uma comédia musical. Portanto, o Carlos Paião, uma música interpretada por Joel Branco, em relação à Árvore, um Amigo, por exemplo, o fado do embuçado, você vai brincar com as palavras entre o substantivo fado e o falo. Conte-me lá as opções, como é que você as fez relativamente às seleções musicais.
As canções estavam desde a escrita, portanto, quando escrevemos o filme foi escrito por mim, pelo João Rui Guerra da Mata e pelo Paulo Lopes Graça, que é um nosso amigo. Foi a primeira vez que escreveu alguma coisa para cinema. E tanto o Embuçado, eu trabalhei com o Paulo Bragança, eu no final do Morrer Como Homem, a canção que a Débora Cristal, o Fernando Santos canta, ela chama-se Imenso, e é uma canção que eu adoro do Paulo Bragança. E eu pensei, o Paulo Bragança é a única pessoa que poderá cantar este fado no final. E ele aceitou e ele de alguma forma reconstruiu. E nós depois tivemos esta ideia de fazer este jogo de palavras entre fado e falo. A língua portuguesa presta-se muito a estas pequenas subtilezas. E mesmo a maneira de cantar é completamente dele. Foi um privilégio e uma emoção enorme trabalhar com ele. Com o Joel Branco foi um bocadinho a mesma coisa. Eu não sou bem da geração que cresceu com Uma Árvore, Um Amigo, que foi uma canção feita para o Dia da Árvore, cantada pelo Joel Branco, mas foi uma grande emoção chamá-lo para o rei que está a terminar a vida, e é o próprio Joel Branco que faz de Alfredo no final da vida e que canta a sua própria canção.
Ana Bustorff é consagrada no teatro e no cinema em Portugal. Ela deu-se bem com a nova geração de atores aqui para o filme?
Ana Bustorff é maravilhosa. Ana Bustorff é extraordinária, é uma pessoa divertidíssima. Foi muito fácil trabalhar com ela. Ela entrou perfeitamente na loucura, um bocadinho que é este filme.
Muito obrigado, João Pedro
Rodrigues,
pelo privilégio de estar consigo aqui em Cannes, na quinzena dos realizadores para o filme Fogo Fato.
Uma árvore, um amigo, que devemos bem tratar. Um amigo de verdade, tão fiel como a amizade, que podemos cultivar. Sabes que uma árvore é um pouco de beleza que protege a natureza e purifica o nosso ar.
Mauro Costa e André Cabral interpretam os dois apaixonados gays, respectivamente o príncipe e o seu namorado negro do quartel dos bombeiros. Falámos com ambos, perplexos ainda pelo acolhimento caloroso que o festival lhes reservou, a começar aqui por André Cabral, que interpreta Afonso, o bombeiro negro que vai dar formação ao príncipe nesta comédia. Foi cá uma estreia mundial esta do Fogo Fato em Cannes, na quinzena dos realizadores. Vocês estavam particularmente emocionados um e outro.
Sim, estava só a rir no final. Aliás, rimos durante o visionamento do filme, porque estávamos a ver tudo pela primeira vez. E então também, por um lado, permitir-nos ser espectadores, né? E não estar com um olhar muito crítico sobre aquilo que estamos a fazer. E ao mesmo tempo também sentimos que foi super bem recebido, porque as pessoas reagiram do princípio ao final, mesmo em partes em que nós não estávamos nada à espera, que as pessoas se rissem ou começassem a bater palmas a meio do filme. Foi assim um bocado fora, não sei bem explicar. Quando acabou, de repente, o filme acabou, as pessoas já estavam a bater palmas, já estavam as luzes acesas, nós estávamos assim, tipo...
O que é que está a acontecer?
O que é isto?
Eu acabo, era você o protagonista, uhum. Você era pretendente ao trono português, e imagina-se, não é? Como é que foi? A rodagem acabou por ser atrasada durante muito tempo também por causa da pandemia, não é?
De verdade, foram 2 anos de espera, foram 2 anos que tive para conseguir preparar este personagem de uma forma genuína e tentar ser o mais fiel e credível possível. Principalmente sendo uma coisa que é tão afastada de mim, aquela personagem é o meu oposto. Não, temos muito pouco.
Não tem simpatias monárquicas.
Não tenho simpatias monárquicas de todo. Então foi giro entrar nessa realidade e ver isso com essa verdade e fazer todo o trabalho também da fonética, que me deu muito gozo fazer aquela alteração de fonética na forma de falar, mesmo a forma de ver o mundo. Acho que foi uma experiência mesmo muito interessante, porque tive mesmo de me colocar no lugar de outro, sem julgamentos, sem pretensões.
Primeiro papel com o João Pedro Rodrigues, não é?
Com o João Pedro, sim, com o João Pedro foi a primeira vez.
E é um marco na sua carreira, imagino.
Sim, e se ele quiser voltar a trabalhar juntos, aceito sem dúvida, porque depois, se o processo é assim tão leve e se o produto final tem esta qualidade, faria isto o resto da minha vida.
A maior parte dos nossos ouvintes estão precisamente em África. Imagino que tenham grande curiosidade em relação à sua pessoa. Gostaria que se apresentasse e que nos dissesse como é que de repente é catapultado para ser um dos protagonistas deste filme.
Pronto, eu fiz o casting em 2019. Fiz o casting eu e o meu irmão. Tenho um irmão gêmeo que também é bailarino e ator. E o Mauro fez o casting.
Você que é o bailarino.
Eu é que sou o bailarino. Sou o bailarino de formação. Essa é que é a minha formação. É a primeira vez que estou a trabalhar enquanto ator e a fazer cinema. E sim, fui catapultado aqui para Cannes. Ou seja, tendo em conta o meu percurso e a minha formação, nunca alguma vez achei que tivesse a oportunidade de fazer parte de um projeto destes.
E que ligação é que tem algum país afro-lusófono?
Então, eu sou português, mas os meus pais são angolanos. Minha mãe do Lubango, o meu pai do Lubito.
Foi necessário um grande treino físico, não é? Vêm-se os bombeiros precisamente a treinar-se. É preciso esculpir o corpo. Isso mexeu muito com as vossas rotinas também. Como é que foi?
Eu, por norma, estou sempre em atividade, então há ali uma parte de prática, o meu corpo já está meio talhado para isso. Eu não sou toda uma pessoa muito que siga uma dieta ou um regime de treino, porque normalmente a minha atividade profissional ajuda-me muito a manter já, pronto, o meu tónus e a minha capacidade de conseguir entrar numa fisicalidade. Mas isso também é trabalho de ator.
Eu estava bem defendido, como a minha personagem estava a aprender, eu podia errar e fazer mal, porque era suposto, portanto, tinha essa escapatória, não precisa de entrar num regime nenhum e até é mais giro assim, não saber bem exatamente o que é que estou a fazer, na verdade.
Veja lá, senhor bombeiro, eu aqui na minha vida, tão descansadinha, respirar tão bem com o coração bombar antigo e agora acontece-me isto. Nunca se me tinha parado tudo. E o senhor bombeiro nem repare que eu já trazia este sutiã há uns dias.
Vocês já conheciam o fado do Embuçado, se calhar já conheciam a Árvore, um amigo interpretado pelo Joel Branco. Como é que foi pegar nestes mitos fundadores do imaginário coletivo português para uma comédia musical?
Eu conhecia mais o Mané Chiné, não conhecia tanto o Árvore, um amigo, mas é interessante, às vezes cai-se em escolhas que se calhar são mais, pronto, não é música portuguesa, ou é se calhar criadores franceses ou americanos, e então é bom também ter este lado que é em Portugal, a música, a maior parte dela são criadores portugueses, né? Então é a cultura portuguesa a ser elevada.
Acho imensamente interessante pegar nestes imaginários coletivos e nestas memórias coletivas que existem em Portugal com estas canções e de repente reinterpretá-las, dar-lhes outros significados e trocar-lhes as voltas completamente e passar a ser outra coisa. É tão bom brincar com esse tipo de clássicos e fazer as pessoas ver essas canções e voltar a criar memórias com canções que já têm tantas.
Recontextualizar, no
Exatamente.
Fundo.
Sim.
Vocês têm alguma noção de estar precisamente também a lutar contra estereótipos, porque fala-se muito de estereótipos no filme, de estereótipos do género, clichês, raciais, históricos. Há uma grande denúncia a esse nível também, e com um caráter vincadamente homoerótico, pronto, ao qual o João Pedro Rodrigues já nos habituou.
Do meu lado, porque sou negro e também sou gay, já por existir, eu próprio a existir, já sinto que essa é a minha luta diária, não é? Então é aquela coisa de estou a fazer uma personagem, mas no fundo não deixam de ser as minhas lutas, não é? Não deixo de me estar a representar a mim mesmo de alguma forma.
E ainda é difícil diariamente?
Depende muito do contexto, depende da circunstância. Eu, no meu caso, por exemplo, agora que se fala muito de representatividade, eu, no meu caso, em dança contemporânea, felizmente tenho tido bastantes oportunidades a nível de trabalho, mas eu sei que não é assim para a maior parte das pessoas. O meu caso, se calhar, é um bocado atípico. Há coisas que, obviamente, precisam mudar, mas não sei, a melhor coisa a fazer será mesmo tentar sempre não tentar pegar na bandeira, porque acho que nenhum de nós é salvador de todo, né? Somos todos cúmplices de alguma forma, vítimas e não vítimas de todo. Então acho que é uma questão também de termos consciência.
Em 2069, Portugal tinha um Presidente da República negro e muçulmano, não é?
Uhum.
Acha que é possível ter de esperar tanto tempo?
Acho
não,
que...
Não devia, mas é o que temos, não é?
Em Portugal, mesmo na televisão, eu conto pelos dedos da mão quantas pessoas negras é que eu vi enquanto crescia, né? Eu nasci em 1990, sei lá, a primeira pessoa que se calhar que vi na televisão foi a Sara Tavares na Chuva de Estrelas, ou Conceição Queiroz. Então, mesmo agora, por exemplo, eu vejo televisão, vejo novelas. Normalmente, se existe alguém negro, é sempre alguém que veio da diáspora. Eu nunca vi pessoas como eu, que são nascidas e criadas em Portugal, que têm uma educação exatamente como os outros, né? como os outros portugueses. Parece que as oportunidades que existem são sempre muito circunscritas.
E, finalmente, como é que está a ser, então, a experiência de Cannes? Acha que isto vai significar alguma coisa na história da vida deste filme?
Eu acho que sim, espero que sim. Isto está a ser uma experiência completamente arrebatadora. Muita gente, muito amor, muito carinho. Estamos a ser super bem recebidos por toda a gente. Há toda uma atmosfera em relação ao filme e as pessoas, mesmo connosco, são super simpáticas, super acessíveis e é quase um convívio, na verdade o festival tornou-se quase um convívio com toda esta gente que vem aqui ver filmes e apresentar filmes. É absolutamente fantástico.
Palavras de Mauro Costa e André Cabral, respectivamente Alfredo e Afonso, em Fogo o Fato, comédia musical do português João Pedro Rodrigues, que ouvimos anteriormente. Um filme que tem sido muito calorosamente acolhido aqui, na quinzena dos realizadores do Festival de Cinema de Cannes.
Se os meus tristes olhos voassem ao mané chiné, daria-me o calor, vadibanda, divanda que é, vadibanda ao mané chiné. Iria bater no peito ao mané chiné, de quem me lembro agora, vadibanda, divanda que é. Vá de banda, mané chiné. Anda cá, meu preto, preto, mané chiné, meu queimadinho do sol. Vá de banda, de banda que é. Vá de banda, mané chiné. Quanto mais preto, mais firme, mané chiné. Quanto mais firme, melhor. Vá de banda que é. Vá de banda, mané chiné. Mané chiné, meu queimadinho do sol, vá de banda que é, vá de banda, mané chiné.